Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Alexei Dodsworth, é astrólogo há mais de 30 anos, sendo atualmente doutorando em filosofia na Universidade de São Paulo. Já atuou como consultor das Nações Unidas em assuntos para educação, ciência e cultura e foi assessor do ministro da Educação em 2015. Alexei Dodsworth escreve sobre astrologia e é autor de livros como Os Seis Caminhos do Amor, bem como do romance de ficção científica que acaba de ser lançado pela editora Draco, de São Paulo, em 2016 e cujo título é Esplendor. Este será o motivo de nossa conversa nos minutos que seguem. Alexei Dodsworth, antes de mais nada, eu gostaria de conhecer um pouco a sua trajetória. Poderia nos dizer?
Bem, antes de mais nada, é um prazer falar com a senhora e com os ouvintes. Eu diria o seguinte, que tudo começa com um interesse muito grande por ciência, quando eu ainda era adolescente, né? Eu era muito fã daquela série do Carl Sagan, a série Cosmos, que me levou a me interessar por astronomia. Na época, ironicamente, nos anos 80, quando você tentava estudar ou descobrir alguma coisa sobre ciência, era muito difícil encontrar livros de astronomia, ou até mesmo livros de ficção científica não chegavam muito a Salvador. Consequentemente, o que acontecia? Quando você procurava alguma coisa de um pouquinho fora do padrão, você conhecia o quê? Esoterismo. Então, a ficção científica ela surge de um interesse que começou com ciência, depois entrou pelo esoterismo. O esoterismo nada mais é do que um entendimento alternativo da vida, que não é um entendimento necessariamente científico, que flerta com a ficção científica. E, na medida em que o tempo foi passando, eu trabalhei muito tempo escrevendo, né, mas escrevendo coisas mais técnicas, de filosofia. E, assim, num determinado momento, aproximadamente no ano de 2013, eu comecei a colocar as ideias de contos de ficção, de histórias de ficção no papel, e eu descobri que eu estava escrevendo muito rápido. O primeiro livro que eu publiquei, que foi 18 de Escorpião, ganhou o prêmio Argos, que é o único prêmio de ficção científica que existe no Brasil no momento. Ele premia livros especificamente de ficção científica ou de literatura fantástica como um todo. E aí, quando eu peguei o pique e vi que estava sendo bom naquilo, eu resolvi continuar escrevendo e o Esplendor é meu segundo livro dentro do gênero. Mas eu diria que foi uma combinação de interesse por ciência, interesse por esoterismo, por filosofia. Tudo isso junto a um hábito muito forte de leitura me fez me dedicar à ficção científica nos últimos 2 anos.
Você poderia repetir o livro do livro premiado?
Chama-se 18 de Escorpião. Foi lançado pela editora Novo Século em 2014. Está sendo relançado pela editora Draco, vai ser a segunda edição, o que é, aliás, uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil. Quer dizer, um livro de ficção científica que tem uma segunda edição de um autor nacional é uma coisa que não é muito comum, geralmente fica só na primeira edição. E o livro esgotou, a primeira edição dele de 1.500 volumes, esgotou em 2 anos, e talvez até pela proximidade com a ciência, porque o 18 de Escorpião, ele se fundamenta muito num caso científico real, que muita gente não conhece. Um astrofísico carioca chamado Gustavo Porto de Melo, ele descobriu nos anos 90 uma estrela gêmea do Sol, uma gêmea quase que absoluta do nosso Sol. Se trocasse de lugar, ninguém perceberia. E aí, baseado nessa descoberta do astrofísico brasileiro, desenvolvi uma história de ficção científica. E agora, com O Esplendor, que é o segundo livro, eu desenvolvo um tema mais, digamos assim, mais alienígena, porque O Esplendor não se passa na Terra, né? Ele se passa em outro planeta. Foi um livro muito mais trabalhoso, porque eu tive que construir uma cultura completamente diferente da nossa, com pessoas que vivem a realidade de uma maneira completamente diferente da nossa.
Pois bem, que fatos e autores o inspiraram, digamos, a escrever sobre um mundo sem dia e sem noite, né? Em que os sóis, são vários sóis, não se põem, e embora não se passem na Terra, remetem, os nomes, né, remetem a espaços terráqueos, como Afriquê, enfim, Ilê, há referências, né, que a gente consegue associar com elementos da Terra, como, por exemplo, o continente africano, né?
Exato. Então, o que acontece? Foi uma maneira de prestar uma homenagem à cultura mais predominante na Bahia, que é a cultura africana, que é de onde eu nasci, né? Eu sou originário de Salvador. E uma coisa que me chamou a atenção e que foi muito falado, porque é muito falado pelos escritores de fantasia aqui no Brasil, é que literatura fantástica, quando ela é produzida por autores nacionais, os autores nacionais costumam fazer muitas referências eurocêntricas. Quer dizer, os mitos utilizados são mitos gregos ou são mitos nórdicos. Então, eu pensei, mas por que não fazer alguma coisa que esteja envolvido com uma mitopoética africana? Que eu não sou pioneiro nisso, tem muita gente que faz isso, né? Mas em termos de ficção científica, é muito comum que as referências todas sejam Estados Unidos, Europa, se acontece alguma invasão alienígena, ela acontece em Nova York. Quer dizer, além de tudo isso ser muito repetido, ser muito batido, eu acho que é uma pena desperdiçar a oportunidade de estudar e falar de uma cultura que é uma cultura nossa, é uma cultura que existe em nosso mundo, né, no nosso país. A Friquet é propositalmente uma referência ao continente africano, o planeta inteiro se chama Friquet. Eu fiquei interessado em batizar o nome do planeta de Friquet por um motivo simples. Se é um mundo que tem 6 sóis que aparentemente o orbitam, as pessoas desse mundo, se existirem pessoas nesse mundo, elas necessariamente têm que ter a pele negra, porque por uma questão de adaptação evolucionista, você não vai ter criaturas com pouca melanina habitando o planeta que tem 6 sóis. Então eu pensei, bem, são todos negros, então vamos batizar de Friquet, e por que não batizar os sóis com nomes de orixás, né? Então os sóis de Friquet, do planeta Friquet, são chamados de Oxum, Oxalá, Xangô, quer dizer, são orixás da mitopoética iorubá. E o livro, ele também tem uma inspiração muito forte, que é um conto do Isaac Asimov, chamado O Cair da Noite, que tem o mesmo fundamento cosmológico, quer dizer, um mundo que tinha 6 sóis e a noite nunca caía. Esse é o único ponto semelhante entre o livro e o A Cair da Noite de Asimov, que o princípio cosmológico é o mesmo, jamais anoitece. De resto, o Esplendor, ele é todo baseado numa cultura que é completamente diferente da descrita por Asimov no Cair da Noite. Em Friquet, todas as criaturas são telepatas. Não existe pensamento privado. Esse foi um lance que eu quis brincar, na verdade, com o contraste com o nosso mundo. O nosso mundo, ele é um mundo de pessoas que têm pensamentos privados e que, ultimamente, nas redes sociais, a gente tem publicado tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, o que a gente fez, o que a gente comeu, para onde a gente foi. E, às vezes, esse hábito é muito chocante. Quer dizer, quando a gente vê pessoas contando com detalhes coisas que elas sentem ou onde elas estão, coisa que pode ser até um pouco perigosa, eu pensei, e se nesse mundo fosse o oposto exato? E se nesse mundo nada fosse privado, tudo fosse público? Por quê? Porque todas as pessoas são telepatas. Se num mundo em que tudo é público, em que todo mundo sabe os pensamentos de todo mundo, o que é chocante? A privacidade. Então, um dos pontos disparadores do drama na história do Esplendor é justamente o fato de que algumas pessoas, adolescentes, jovens, adultos, começam a cometer o crime de privacidade, né? De conseguir bloquear o pensamento, o acesso dos outros aos próprios pensamentos. E eu brinco com a ideia do nascimento de uma criança diferente das outras, porque essa criança nesse planeta, ela é a única que não pode ter o pensamento lido. Ela é a única que é capaz de dormir e de sonhar, porque nesse mundo ninguém dorme. Ou seja, na verdade, essa criança é uma criança humana normal. No mundo em que nós humanos, se nascêssemos em Friquet, seríamos os alienígenas. Então a brincadeira no Esplendor é justamente oferecer um ponto de vista diferente, como se nós humanos, o quanto nós seríamos alienígenas num mundo que nos é estranho.
Estamos conversando com o autor de ficção científica, Alexei Dodsworth. Voltamos já.